O Diário do Transporte acompanhou ontem no Palácio dos Bandeirantes o anúncio do governador João Dória e do secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi, da opção pelo BRT, Bus Rapid Transit, um sistema de corredores de ônibus com estações elevadas e também com pontos de ultrapassagem, no lugar de monotrilho para o traçado da linha 18 Bronze. Isso gerou algumas dúvidas em relação à capacidade, em relação ao espaço, ao custo dessas obras. E para conversar com a gente, para tentar entender um pouco mais esse cenário, está o arquiteto e consultor em mobilidade, Flamínio Fischmann. O Flamínio, inclusive, que fez uma apresentação no início desse mês no consórcio intermunicipal ABC, que é a entidade que reúne os prefeitos da região, e volta a falar com a gente nessa quinta-feira sobre essa questão da linha 18. Flamínio, muito bom dia, obrigado pela sua participação. Flamínio, parece uma decisão acertada do governo do estado?
Olha, eu acho que foi uma decisão acertadíssima, porque o projeto do BRT já deveria ter sido implementado desde o início, porque ele apresenta grandes vantagens em relação ao monotrilho. E essa decisão que foi tomada já no passado, até houve um problema que a região do ABC ficou sem um sistema que dê prioridade ao transporte público, né? Então ficou sem BRT e ficou sem monotri. Então, uma discussão que a gente perdeu anos, né? Hoje não tem condições mesmo de implantar o BRT, existe problema até com fornecimento de trens, né? E que inviabilizou totalmente a implantação do monotrilho. E a solução do BRT, né, nesse caso, é uma solução muito adequada, né? Eu não tenho nada contra trilhos, acho que eu gosto muito de metrô, já fiz vários projetos de metrô, acho, por exemplo, a solução lá de substituir os ônibus da conexão do aeroporto de Cumbica por um sistema de trilhos é muito adequada, apoio integralmente, né? Mas, nesse caso específico do ABC, o tipo de demanda, o perfil de demanda, do viário, tudo, não tem a menor dúvida que encaixa perfeitamente um BRT.
Perfeito. Algumas dúvidas surgiram entre nós jornalistas e com certeza entre a população no anúncio, porque ontem o anúncio a gente pode classificar que foi um anúncio genérico, eles não trouxeram nenhum detalhe de projeto, né? E se o governo do estado não trouxe nenhum detalhe de projeto, também não vou perguntar para o senhor detalhe do projeto, que eu acho que o senhor não teve contato direto com um eventual projeto de BRT no lugar da linha 18. Mas algumas dúvidas de uma maneira genérica. Primeiro, falando em relação à capacidade. O governo do estado diz que tinha sido projetado uma capacidade, uma demanda de 300 mil passageiros aproximadamente, que depois da crise econômica essa demanda caiu e no atual estágio seria algo em torno de 175 mil, mais ou menos isso que eles falaram, com um crescimento aí de 340 mil passageiros nessa ligação entre São Bernardo do Campo e a estação Tamanduateí em São Paulo. O BRT, de uma maneira geral, claro que cada projeto é cada projeto, mas de uma maneira geral, o BRT, ele consegue atender essa demanda? O senhor tem algum conhecimento da demanda aqui do ABC?
Olha, eu tenho algum conhecimento da demanda. Por exemplo, se a gente fizer a comparação da demanda do corredor do ABD, não atinge 300 mil passageiros por dia. E é um sistema absolutamente consolidado, tem muitos anos, né? E eu creio que essa linha não teria demanda de forma alguma de 300 mil passageiros por dia. Mas, de qualquer maneira, o BRT ele tem condições tranquilamente de atender a capacidade de transporte por dia muito maior. Então, por exemplo, passageiros, como a cidade do México tem mais de 1.400.000, Quito com mais de 900.000, enfim, o BRT ele tem condições de atender com folga a demanda da região do ABC e fazer essa conexão sem menor problema. E sem contar a capacidade que ele tem de transporte por hora, por sentido, que é muito maior que qualquer monotrilho do mundo.
Certo. Essa capacidade é de quanto, mais ou menos, por hora sentido? Pode ser de quanto?
O que foi medido e que tem condições de ser efetuado era em Bogotá, onde tem duas faixas inteiras com pontos intercalados, tudo que seria ali com veículos muito extensos, com oito portas, tudo. Ali tem capacidade aproximadamente de 50 mil passageiros por hora sentido. Medido.
Certo.
E a gente não tem em um lugar do mundo um monotrilho com essa capacidade, né? Nem com a metade. Ele está pagando o desenvolvimento de um monotrilho da Bombardier feito na linha 15, que eu duvido que chegue a metade dessa capacidade.
Outro aspecto é importante, o senhor falou, por exemplo, de Bogotá, e aí a gente incorpora alguns dos elementos do BRT e não no corredor de ônibus, que são os pontos de ultrapassagem. Na última semana a gente esteve em Bogotá fazendo uma cobertura especial, entrega de ônibus da Volvo, que nos convidou. É normal montadoras convidarem jornalistas do setor automotivo para acompanhar suas entregas, suas inovações, e a gente percebeu lá o BRT com os pontos de ultrapassagem, mas eu vi que o sistema ocupa uma largura muito grande. É claro que, mais uma vez, a gente repete, cada projeto é cada projeto, mas em linhas gerais, um BRT com ponto de ultrapassagem, com uma estação no meio e com ponto de ultrapassagem do outro lado dessa estação, qual a largura que, em média, ele pode ter? Só para a gente ter uma noção básica.
Normalmente a gente tem a largura de uma faixa que seria para um ônibus convencional, tá? Duplicada no ponto e com um pequeno acréscimo no raio de giro para fazer a parada enquanto a outra linha permanece expressa. Tá? Mas a largura da estação, e aí a solução arquitetônica que vai definir. Eu diria o seguinte, que lá em Bogotá, a gente tem já um projeto que foi implantado há 19 anos, né? Foi o Transmilênio, né? Foi na virada do século. Então, ele foi implantado e ficou como referência mundial. Mas essa largura são basicamente duas faixas mais a acomodação da estação. Cada faixa de ônibus, a gente pode considerar aí de 3,50, 3,70, tá? Então a gente teria entre 7 metros e 40 de calha viária, tá? Mas a estação, que se for à esquerda e tiver espaço suficiente, essa estação pode ter a largura com muitos equipamentos hoje e com a integração de próxima de outras linhas de passagem, e isso para cada local a gente deve pensar numa solução arquitetônica específica.
Certo. Então só para a gente trabalhar mais ou menos com números. 7,40 metros mais ou menos num sentido, já contando com a ponto de ultrapassagem, né, que são duas larguras aí de ônibus, né? Mais 7,40 metros mais ou menos em outro sentido, mais a estação. A gente teria aí quase que uns 20 metros de faixa de domínio, mais ou menos isso?
Não, porque a gente não pode somar, normalmente a gente intercala um sentido do outro, não precisa necessariamente ser coincidenciado.
Tá, entendi.
Então, a gente precisa somar essas larguras, tá? A gente costuma fazer assim com uma pequena defasagem, exatamente com a preocupação de não atrapalhar o tráfego compartilhado com os automóveis, tá? O o BRT também não pode ser uma solução que ele venha a ocupar todas as faixas de rolagem, né, da via, né, e que deixe congestionado o trânsito. Então tem que conviver com harmonia, né, tem que ser respeitado.
Certo. Em relação a outra dúvida que também surgiu para a gente, em relação a custo. Ontem o governador João Dória disse que aproximadamente 6 bilhões custaria o monotrilho nessa ligação aí de 15,7 quilômetros e que o BRT, que eles tiveram acesso ao projeto, em torno aí de 600, 700 milhões. Uma diferença bem grande. Vamos arredondar para 700 milhões. 700 milhões... Você faz um bom BRT em 15,7 quilômetros?
Olha, eu afirmo, precisaria conhecer mesmo o projeto, né, verificar, porque dentro desse orçamento tem, por exemplo, um item importante que é desapropriação, né? A gente não precisaria conhecer o projeto e saber quanto que tem desapropriação, porque às vezes a gente prevê assim, um número como referência, né, para a execução de um BRT, em determinados locais você pode ter muita desapropriação, em outros locais menos desapropriação. Eu creio que nesse eixo, o impacto com desapropriação não deve ser muito significativo, assim, e ter um peso muito grande nesse valor aí de cerca de 680 milhões. Mas para poder dar esse resultado, tá? Agora, tradicionalmente, o que a gente planeja a BRT, o que a gente gosta de citar é um recurso de 5 a 10% do valor do metrô. Tá? Isso, com 5 a 10% do valor do metrô, é possível executar um BRT de alta qualidade.
Metrô não monotrilho, né?
Metrô não monotrilho. O monotrilho, o que haviam divulgado oficialmente já no início, quando foi lançado esse programa de implantação de monotrilho com as linhas 15, 17 e depois a 18, eles falavam em metade do metrô, o valor de metade do metrô, e muito mais rápido que o metrô, né? Seria um sistema fácil, né, de ser implantado tudo que... Infelizmente não aconteceu, e que até nos orçamentos da própria linha 18 está previsto o monotrilho, também já estava havendo aditamentos de valor antes de construir um metro de monotrilho, já tinha uma série de reajustes nesses valores, né? Então, eu acredito que o BRT não deva ultrapassar de forma alguma esses 5 a 10% do metrô do ABC para fazer um monotrilho elétrico com todas as qualidades mais modernas, com estações fechadas, com ar-condicionado, com um sistema de câmera de informação, com toda a tecnologia agregada a um bom projeto nas estações, nos terminais. Eu tenho certeza que com 5 a 10% do valor do metrô é possível executar.
Outro aspecto também para a gente já finalizar a nossa conversa, que causou algumas dúvidas entre os colegas jornalistas e também as pessoas que acompanharam a live que o governo do estado transmitiu, embora que ontem o Facebook estava bem instável, que acompanharam depois a matéria no Diário do Transporte, na Rádio ABC, nos outros órgãos de comunicação, em relação a prazo. De novo a gente fala, né? Cada projeto é um projeto, às vezes você encontra aí uma, entre aspas, pedra no caminho, enfim, pode demorar mais ou menos, mas de uma maneira geral, o governo do estado falou em 18 meses. 18 meses não é pouco tempo, não?
Olha, eu acho um tempo que pode fazer até 18 meses, né? Em um ano e meio, mas para isso precisaria correr muito, né? Primeiro, esses 18 meses só podem ser contados a partir do projeto executivo. Então, primeiro a gente precisaria ter um projeto funcional, um projeto básico e um projeto executivo. Tá? Daí a gente tem condições de ter todos os elementos para execução e implantação. Então, entre 18 a 24 meses é um prazo, digamos, razoável para implantar uma obra como essa, que é muito rápido, né? Se a gente comparar com qualquer outro sistema sobre trilhos, realmente é muito rápido. E pode já inaugurar alguns trechos, né, que são 15 quilômetros, então pode começar a fazer algumas ligações que são importantes, né, até concluir o total da obra.
Perfeito. Mais alguma coisa, Flamínio, que você queira acrescentar, que a gente não perguntou?
Olha, a gente está se comentando muito a questão de valores, né, e de prazo. Sem dúvida nenhuma, valor e prazo do BRT é uma vantagem imensa sobre sistema, o sistema de monotrilho ou qualquer outro sistema sobre trilhos. É uma diferença muito grande. Mas o que eu gostaria de salientar são os novos projetos de BRTs, com novas concepções, com tecnologias muito modernas, muito eficientes, que garante uma velocidade maior que o monotrilho, não tenho dúvida, com uma capacidade maior e, urbanisticamente, uma solução muito mais adequada. Tá? Então, tem condições da gente fazer as estações com integração em nível, sabe? Você não tem que ficar subindo escadas ou rampas imensas para acessar o monotrilho, e ele se encaixa muito melhor na paisagem urbana, ao contrário do que alguns engenheiros comentam. Eu, como arquiteto urbanista, eu garanto que a gente tem condições de fazer dar uma solução de BRT melhor do que o monotrilho. Tá? A gente vê o monotrilho, esses monotrilhos são imensos, com estrutura imensas e com ocupação inadequada embaixo deles. Tá? E que tem uma desvalorização no espaço urbano que lembra um pouco o Minhocão. Então, eu acho que a região do ABC, se for contemplada com o BRT, vai ficar mais valorizada e urbanisticamente mais valorizada.
Perfeito, Flamínio. Muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio ABC e também no Diário do Transporte.